Olá, sejam bem-vindes, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Ecos do Teatro, o canal de podcasts do curso de Teatro Licenciatura do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Nesse episódio, eu irei abordar um tema sobre o qual me debrucei ao longo de 6 anos nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado, a mulher na obra de Nelson Rodrigues. Mas antes, quem foi Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues foi um importante escritor e dramaturgo brasileiro, aclamado pela crítica de sua época como inaugurador da moderna dramaturgia brasileira, com a estreia de sua peça Vestido de Noiva, em 1943. Nascido em 23 de agosto de 1912, no Recife, Pernambuco, o autor cresceu e viveu no Rio de Janeiro, para onde emigrou com sua família ainda criança, em 1916. Filho do jornalista Mário Rodrigues, Nelson iniciou sua carreira como jornalista em 1925, aos 13 anos de idade, no jornal Amanhã, de seu pai. O biógrafo Rui Castro, no seu livro O Anjo Pornográfico, A Vida de Nelson Rodrigues, nos conta que o jovem escolheu por conta própria ir para a página policial, onde permaneceu por 3 anos. Num Brasil em processo de industrialização, que tentava consolidar a Primeira República e instaurar padrões modernos de civilização, os crimes sexuais e os chamados crimes da paixão, que vitimavam sobretudo as mulheres, se proliferavam e ameaçavam a ordem e o progresso da família como alicerce da nação. A historiadora Susan Bess, em seu artigo Crimes Passionais, a campanha contra os assassinatos de mulheres no Brasil, de 1910 a 1940, nos mostra que desde 1910 a imprensa e a população, sobretudo no Rio de Janeiro, tratavam esses temas como se estivessem diante de uma epidemia desses atos violentos que tinham as mulheres como alvo majoritário. Ao focar e difundir esses crimes, carregando nas tintas do horror excessivo e do apelo emocional, a imprensa sensacionalista alimentava o assombro da população e gerava uma sensação de instabilidade e descontrole social. Foi nesse contexto que Nelson iniciou sua carreira como jornalista, cobrindo esses crimes que estavam atingindo escalas inaceitáveis para a sociedade da sua época. Acerca de sua experiência como repórter policial, o próprio dramaturgo escreve em uma crônica autobiográfica, abre aspas, "No fim de um certo tempo, o repórter de polícia adquire uma experiência de Balzac. Com 1 ano de atividade profissional, eu conhecera todas as danações do homem e da mulher. É forte dizer todas, mas vá lá." Fecha aspas. Se trazemos esse contexto histórico aqui, caro ouvinte, é porque concordamos com a antropóloga Adriana Fascina, que em seu livro Santos e Canalhas afirma que a obra de Nelson fornece ao público, além da visão pessoal do autor, uma visão antropológica do seu tempo, do contexto sócio-histórico em que vivia o dramaturgo. Escritor conhecido pelo grande público carioca, através dos contos diários publicados na coluna intitulada A Vida Como Ela É, Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais até 1980, quando faleceu. O pesquisador Sábato Magaldi agrupou e classificou suas peças em 3 categorias com a anuência do escritor. São elas peças míticas, peças psicológicas e tragédias cariocas. Cabe pontuar, ouvinte, que a obra teatral de Nelson aponta um dado interessante. 12 de suas 17 peças trazem personagens mulheres no centro do conflito dramático. 2 dessas 12 peças são compostas apenas por mulheres. Num trabalho de apropriação e recriação da realidade em sua obra, surgem as repetições do autor, ou suas obsessões, como o próprio Nelson disse em uma crônica, abre aspas, "sou um obsessivo, e houve alguém que me chamou de flor de obsessão, exato, exato, e graças a Deus, o que dá ao homem um mínimo de unidade interior é a soma de suas obsessões." Fecha aspas. Uma obsessão recorrente na obra rodriguiana é a morte, que surge em seu teatro através de atropelamentos, suicídios, filicídios, feminicídios, além de incontáveis velórios e círios que são postos em cena, como o próprio autor declara, abre aspas, e por todo o meu teatro há uma palpitação de sombras e de luzes. De texto em texto, a chama de um círio passa a outro círio, numa obsessão feérica que para sempre me persegue.
Herculano, quem te fala é uma morta. Herculano, quem te fala é uma morta. É uma morta. Eu morri. Me matei.
Esse trecho que nós acabamos de ouvir traz a primeira fala da personagem Geni, da peça Toda Nudez Será Castigada, tragédia carioca escrita em 1956, na voz de Patrícia Selonck, da Armazém Companhia de Teatro. Geni é uma personagem marcante do teatro rodriguiano e que nos diz muito sobre o modo como o autor percebe e retrata as mulheres. Como seu criador, Geni também tem sua obsessão mórbida, o medo de um câncer no belo seio.
Foi a minha mãe quando eu tinha 12 anos. Um dia minha mãe mandou comprar não sei o que, não me lembro. Eu demorei. E quando cheguei, minha mãe gritou, tu vai morrer de câncer no seio. Minha própria mãe me disse isso e você ainda se admira que eu tenha caído na zona. Toda mulher já foi menina, eu não. Eu posso dizer de boca cheia que nunca fui menina.
Assim como Madame Clessy, de vestido de noiva, Geni é uma mulher da vida. Fuá, Marafona, Cadela do Mangue, Kenga. Cabe destacar que a figura da prostituta aparece em inúmeros contos e peças de Nelson, de modos diversos. Elas expõem, no geral, uma sexualidade feminina excessiva e voluptuosa e a transgressão aos valores morais da família patriarcal, como bem mostra o trecho a seguir de uma leitura dramática de Toda Nudez Será Castigada, feita pela Companhia Livre de Teatro.
Que palpite é esse?
Geni não é palpite.
Ai, que sujeitinho burro.
Só de olhar você, meu bem. Quando você aparece, basta sua presença, eu fico toda molhadinha.
Ah, Geni. Por que é que você é tão direta, meu bem? Amor, não é isso? Certas coisas a mulher não deve dizer. Pode insinuar, mas não pode dizer. Delicadeza é tudo na mulher.
Ah, mas hoje tudo que a mulher disputa que pariu.
Ah, que conversa.
O quê? Mas de vez em quando tem uns fricotes de bicha, viu?
Mas que... Que conversa baixa.
De vez em quando dá vontade de nem ser, viu? Vontade de te quebrar a cara, palavra de honra. Eu desconfio, inclusive, que tu gosta de apanhar.
Eu
é porque tem homem que gosta.
Que conversa baixa.
Ainda por cima me esculhamba? Ah, eu vou embora.
Geni, com seu desejo urgente, seu jeito desbocado e sua liberdade sexual, faz parte de uma categoria de personagens femininas da dramaturgia rodriguiana que, em minha pesquisa de mestrado, denominei de voluptuosas. Porque uma visada geral sobre essas mulheres mostra que as personagens rodriguianas partilham vários traços em comum que se repetem ao longo de sua obra, gerando categorias ou tipos bastante específicos. Em minhas pesquisas de mestrado e doutorado, destaquei e trabalhei com duas grandes categorias que se opõem, mas também que se misturam, sobretudo a partir de sua relação com a experiência da sexualidade feminina. São elas a categoria de personagens que denomino de mulheres voluptuosas, que são belas, sensuais e transgressoras, na medida em que põem em xeque padrões normatizadores da sexualidade feminina, como o casamento, a fidelidade e a monogamia, construindo a sua sexualidade em experiências ditas marginais, como a traição e a prostituição. A outra categoria, oposta das mulheres voluptuosas, é a que denomino de mulheres castas, que no texto rodriguiano se mostra por meio de personagens que cultivam a vergonha do próprio corpo, no que ele remete à sensualidade, ao prazer sexual e até mesmo à condição biológica de gerar filhos. No rol das mulheres castas, podemos listar várias personagens: as tias Carolas de Herculano, de toda nudez será castigada, Dona Marianinha, a avó louca de Senhora dos Afogados, e as três irmãs que são primas de Doroteia. No trecho a seguir, temos um exemplo do discurso e da posição das mulheres castas através das falas de Dona Flávia, Maura e Carmelita, da peça mítica Doroteia, numa montagem do grupo baiano Panaceia Delirante, dirigida por Hebe Alves.
Então...
O quê?
Então eu pensei na minha família! E aqui estou.
Esta casa não te interessa. Aqui não entra homem há 20 anos.
Mas eu sempre sonhei com um lugar assim.
Quantas vezes, meu? Só fala em quarto.
Em sala, nunca. Aqui não temos quarto. Porque é no quarto que a cara e a alma se perdem.
Esta casa só tem sala
e nenhum quarto.
Nenhum leite. Só nos deitamos no chão frio com a toalha. Para que a carne e a alma não sonhem.
Deixa-me ficar, me perco. Vou quando peço, tens uma filha. E eu sei, ensinando a crescimento, eu direi que a vossa filha das dores é linda.
Não só vem, mulher vadia. Linda? És tu?
Linda!
E és doce, amorosa e triste. Tens tudo que não presta.
Minha filha nunca.
Nós somos feias.
Eu não sabia. Eu não podia imaginar.
As mulheres de nossa família não têm quadris, nem querem. E olha as nossas mãos que não acariciam. Sabes tu por que se afogou a outra Doroteia?
Não. Conta.
Repito todos os dias essa história na mesa, como se fosse não uma história, mas uma oração. A outra Doroteia se afogou de ódio, de dor. Ela não podia viver sabendo que por dentro do vestido estava seu corpo nu.
Despido!
E é também esta nossa vergonha eterna saber que temos um corpo nu debaixo da roupa. Mas seco, felizmente magro. E o corpo tão seco, tão magro, que não sei como há nele sangue, como há nele vida. Que vens fazer nesta casa sem homens, nesta casa sem quartos, só de salas?
Nesse trecho que acabamos de ouvir, há o embate entre Doroteia, que quer voltar ao seio da família, e suas primas, que a rejeitam veementemente. Doroteia é outra prostituta marcante do teatro rodriguiano. É a ovelha desgarrada da família de mulheres castas que sentem uma náusea na noite de núpcias, náusea do homem. Ela não é feia como suas primas. É linda, tem a pele macia e sem manchas, e o hálito cheiroso. E, sobretudo, ela não tinha o defeito de visão das outras mulheres. Desde menina, ela via os homens e mentia. Tinha medo de não ter a náusea e ouvia vozes lhe chamando para a perdição. Segundo a própria personagem, ela é tão linda que sozinha num quarto seria amante dela mesma. No teatro rodriguiano, a beleza feminina é colocada como perdição para as mulheres, porque as alimenta de um amor narcísico e porque suscita no outro masculino um desejo incontrolável. No fim das contas, a mulher é culpada por ser bela e a beleza é um estigma que se carrega como uma cruz. A personagem chamada de prostituta morta, da peça Senhora dos Afogados, carrega esse estigma da beleza que fascina não só os homens, mas também as mulheres. Personagem que não fala por si, ausente da cena, filha de uma cafetina da beira do cais, a prostituta morta é descrita como uma mulher linda, liberal e geniosa, que virou a cabeça de vários homens, mas que tinha um rabicho tremendo pelo Dr. Misael. No dia do casamento de Misael com Dona Eduarda, a prostituta jurou que havia de experimentar a cama antes da noiva. Ela exigiu que o amante a levasse na sua casa, deitou-se na cama dos noivos. A meu ver, a prostituta fez uma operação arriscada, ousou mudar de lugar, saiu da posição de amante, mulher da vida, e ocupou o lugar da noiva. Inclusive foi meiga, como nunca fora. Misael sentiu que ela devia morrer, então arrastou-a pelos cabelos até a praia e, com um machado, abriu-lhe o pescoço. Ela morreu de olhos abertos. É possível afirmar que a prostituta foi morta porque ousou sair do papel que foi lhe destinado pela profissão. Ela também foi punida por romper com o padrão social imposto às prostitutas, que não podem jamais pensar em amor e casamento, pois são mulheres públicas, como diria Herculano, de toda nudez será castigada. O noivo de Moema, filho da prostituta morta, afirma que depois de morrer, a mãe foi para a ilha das prostitutas mortas, que passam a eternidade se acariciando entre si. A prostituta morta é a segunda que surge no Teatro Rodriguiano e que foi assassinada pelo amante. A primeira é Madame Clessy, prostituta de luxo, de vestido de noiva, cafetina de um bordel de 1905, mulher que teve fama, homens, muito dinheiro e foi assassinada por um amante adolescente com uma navalhada na cara. Além de ter sido morta pelo amante, Madame Clessy tem em comum com a prostituta morta a seguinte característica: é uma mulher da vida que exerce fascínio sobre uma mulher casada e dona de casa tradicional. É o que mostra o trecho a seguir do filme Vestido de Noiva, dirigido por Jofre Rodrigues, com Simone Spoladori no papel de Alaide e Marília Pêra no papel de Madame Clessy.
O sótão, eu vi o baú, as roupas, as ligas, o espartilho branco. E encontrei o diário. Ai, tão lindo. Tão lindo o diário.
Quer ser como eu? Ter a fama que eu tive, a vida, o dinheiro, e ser assassinada por um menino de 17 anos.
No geral, ouvinte, as prostitutas rodriguianas que ousam embarcar na experiência do amor têm um desfecho trágico. A prostituta morta de Senhora dos Afogados é degolada pelo amante. Madame Clessy, de vestido de noiva, é assassinada com uma navalhada no rosto, também pelo amante. Geni, de toda nudez será castigada, se suicida após ser abandonada pelo enteado e amante. Mas na dramaturgia de Nelson, há ainda as mulheres que se casam, sim, mas que só se realizam sexualmente fora do casamento, na traição. Como Lídia, da Mulher Sem Pecado, Dona Senhorinha, de Álbum de Família, Virgínia, de Anjo Negro, Dona Eduarda, de Senhora dos Afogados, Zulmira, da Falecida, e Judite, de Perdoa-me por me traíres. Muitas dessas mulheres vivem um casamento frio, sem amor e sem prazer, como é o caso de Dona Eduarda, que em 19 anos de casamento nunca foi acariciada. A maioria dessas personagens também paga um alto preço pela beleza e pela sexualidade vivida fora da norma. Dona Senhorinha foi espancada e humilhada pelo marido. Virgínia traiu a prima e foi entregue pela tia para ser estuprada por um homem que se tornou seu marido e continuou a estuprá-la. Dona Eduarda teve as mãos amputadas como castigo e morreu de saudade das próprias mãos. Judite foi envenenada pelo cunhado e estuprada por ele enquanto agonizava. Em nenhuma dessas peças os agressores ou assassinos são punidos. Para a maioria das personagens adúlteras, portanto, a infidelidade tem o seu preço e as mulheres são punidas. Nos casos mais extremos, como o de Dona Eduarda e Judite, elas pagam com a própria vida. Este é um fantasma com o qual as mulheres ainda convivem hoje. O de que a mulher que sai da moldura ou que não admite ser encaixada nos padrões de honestidade e de submissão ao desejo masculino pode ser duramente punida, sem contar com a proteção da lei. A meu ver, desde o século passado, Nelson Rodrigues já denunciava essa tentativa da sociedade de abafar a sexualidade feminina e os anseios de emancipação da mulher através de uma violência impune que só se sofisticou ao longo dos tempos. Para finalizar, é importante destacar que Nelson Rodrigues, em sua obra, cria uma enorme gama de personagens mulheres que escapam às categorias que debati aqui e que fundam outras. Mas toda pesquisa acaba por criar um recorte na tentativa de dar sentido a um determinado fenômeno. A minha pesquisa dramatúrgica partiu, portanto, de um recorte dessas personagens que se posicionam em extremos opostos em relação ao corpo e à experiência da sexualidade feminina, as que são castas e negam seus atributos feminis e as que são voluptuosas e constroem sua sexualidade transgressora e libertária em experiências tidas como marginais. Mais ainda, destaco esses dois polos extremos na medida em que eles se entrelaçam, gerando uma categoria de personagens ambíguas e potentes, que põem em xeque os padrões normatizadores para a experiência da sexualidade feminina, como o casamento, a fidelidade e a monogamia, mas que, ao mesmo tempo, expõem a reação opressiva e violenta da sociedade machista diante da quebra desses padrões por parte das mulheres. Olhar para a obra rodriguiana me fez perceber o quanto as suas personagens são atuais e falam de questões que se tornaram urgentes e insuportáveis, como a violência contra a mulher e o feminicídio. Convido você, ouvinte, a ler a obra de Nelson Rodrigues e a encontrar o seu modo de ler, ver e analisar essa obra. Este foi mais um episódio do nosso Ecos do Teatro. Neste podcast, utilizamos dois trechos do espetáculo Toda Nudez Será Castigada, da Companhia Armazém de Teatro, um trecho da leitura dramática também de Toda Nudez Será Castigada, da Companhia Livre de Teatro, um trecho de Doroteia, do grupo Pauliceia Delirante, e um fragmento do filme Vestido de Noiva, de Jofre Rodrigues. Este programa teve a pesquisa, produção e apresentação de Juliana Carvalho, técnica de áudio e montagem de Souza Júnior e Gra Dias, coordenação geral Juliana Carvalho e realização Curso de Teatro Licenciatura do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. Até a próxima!